O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o Segundo Tempo do Assunto é Futebol, aqui pela Rádio Jornal, com Ralf de Carvalho, Alexandre Costa, Roberto Queiroz. Na técnica temos Aldo Milk Leite, no Master tem Edilson, o Pimentinha, Roberto, Ralf e Alexandre Costa. Alexandre, tá com a chuteira na mão, você joga futebol?
Fala,
também?
Marcelo, tudo bom?
Você dá aula também?
Mais conhecido como Xande.
Opa, Xande. Roberto.
Não, porque na rádio vamos chamá-lo de Alexandre Costa, que é o nome de rádio, né? E eu concordo com você, Roberto tem razão. É, o saudoso Iata Júnior.
Você
está
indo
jeitão...
contra a mão ao gosto do rapaz. Ele não, gosta de ser chamado.
Não, eu sei que ele gosta, mas aqui entre a gente, eu chamo ele de Xande de vez em quando, para abreviar e tal, até pelo carinho que a gente tem por ele, né? Eu conheço ele desde pequenininho, engaramei, botei ele no colo.
Que isso, rapaz?
Haroldo era malzinho, mas você era menor. Você lembra, não?
Eu sei que eu tenho uma foto com você.
No colo.
Não, eu tenho essas fotos aí, não. Eu tenho foto com você, mas faz muito tempo isso aí.
O saudoso Iata, Raul. O saudoso Iata, com aquela loucura dele, me chamava no corredor aqui de Maciça. Né?
Maciça.
Aí um dele disse no ar: fala para Maciça! Aí Paulo chamou ele aqui e disse: olha, o cara tem o nome, tá construindo o nome no rádio, pô. Aí você vai chamar Maciça. O cara, daqui a pouco, você tá na rua, você é Maciça. Não é Maciel Júnior, não. Né? Aí, Roberto, tem razão. Você é Alexandre Costa, nome de narrador.
Ô, rapaz, que legal.
Alexandre, muito o bom. Grande.
Não, aí... Opa,
ninguém quer.
Eu conheço a história dele.
Ele
ser o grande.
Ele não faz aquele perfil.
A minha altura é só 1,79. Eu sou
que foi protagonizado no cinema por Brad Pitt, né? Não foi Brad Pitt que fez o Alexandre?
É.
No filme, né?
Não foi.
Ele conseguiu dar um beijo num rapaz no filme.
Mas não é por isso, não.
É porque o histórico, a história não tem só.
Alexandre não se acha.
Não me acho.
Na comparação
feito histórico.
Ele gostava de armas, ia pra guerra.
Sim,
e você é de paz e amor.
Não, sim, com certeza.
Agora, já que o programa começou assim, olha lá. Escuta aí. Cadê? O seu Aldo? A gente conversou. Cadê o. A gente não vai falar de futebol, não é?
Ei! Ei, seus lesos! Deixa de moído, rapaz!
Nessa não, mas já entrou essa, deixa essa.
Já foi.
Foi pela metade.
Olha, eu vou
aí.
Dizer, pense num programa sem futuro. Vamos falar de futebol!
Pronto. Então vamos falar de futebol. Ontem recebemos aqui, Ralf, Alexandre, Daniel Paulista, no Fórum Esportivo. Aliás, o Pedro tá me dizendo que tá no site da rádio, né? Toda a entrevista do Daniel. O Fórum Esportivo na íntegra de ontem, Igor Moura e Davi Saboia me ajudaram aqui a sabatinar o Daniel, e aí o Daniel, entre outras coisas, viu, e falaram aqui no Talisson, ele disse, por mim não passou e por mim não vai passar. Ele disse que
ele
algumas
tá
contratações estão chegando aí sem o aval dele, deixou claro aqui pra gente, e que ele vai rever.
Olha, nós já discutimos muito sobre esse problema do treinador. Se você dirigindo uma empresa, você convida um técnico para uma área que você não tem conhecimento, você é o diretor da empresa. Você tem que ouvir o técnico, não é você quem vai tomar decisão naquele setor. Um engenheiro.
Então não adiantou você contratá-lo, né?
Construção civil, ninguém entende da construção civil. O cara que sabe quanto de ferro vai usar, como é a construção. Então você tem que respeitar a opinião desse profissional. É o caso do técnico de futebol. O dirigente tem que contratar. O dirigente pode ter muito saber, mas a particularidade da contratação vai da cabeça do treinador imaginar que tipo de jogo ele quer praticar, como é que aquele time dele vai atuar. Então ele conhece o mercado, se for um treinador atualizado, ele conhece o mercado e sabe o que quer. Então eu concordo plenamente com o Daniel. Eu acho que esse negócio de contratar o executivo de futebol para fazer o time, o executivo de futebol vai fazer o time, ou seja, ele é que vai negociar o jogador, mas quem vai indicar é o técnico.
Ou se não indicar, pelo menos
dialogar com ele.
Ralf, você é meu técnico, você é o meu Ralf Jesus. Você é de Jesus.
Ralf Jesus.
Ralf de Jesus. Quem é de Jesus, Jesus. Se Jesus, não tem caminho.
Me sinto bem quando me alia à imagem de Jesus.
É óbvio, né? Porque tem que pôr Jesus no coração para viver feliz e melhor.
Ser feliz.
Então. Aí, Ralf é meu treinador, Ralf de Jesus. Eu digo, Ralf, eu tô trazendo Alexandre Costa. Veja aqui, os vídeos dele, o gol dele, ele é um ponto assim e tal, faz gol, pá. Se Ralf disser, rapaz, eu tenho uma indicação melhor que ele.
Pronto, morreu.
É o técnico, é o treinador que vai decidir. Rapaz, até porque depois eu vou cobrar dele, Alexandre. Entendeu? Eu vou cobrar dele. Você não
avalia. Não, e é ele quem perde a cabeça quando
treina. Porque o dirigente não sai, não. Quando perde o jogo, quem tira é o técnico.
Aliás, a comparação aí, Marcel, ela é pertinente. E, inclusive, o técnico do Santa Cruz passou por isso, né? Jogadores foram contratados. Quando o Itamar Schuller iniciou os trabalhos no Santa Cruz, ele foi lá e selecionou. E disse, ó, isso aqui não tem condição de figurar no nosso elenco. A gente criticou aqui.
Muita gente acha que ele não devia ter feito. Eu acho que ele fez certo. É. Ele filtrou antes até.
Antes de começar. De colocar,
porque não ia atender.
Ele viu que não tinha condições, né? Que os caras não estariam ali encaixados no que ele pediu, no que ele queria para trabalhar. Então, no caso do Daniel, ele também tem toda essa liberdade para dizer lá para a diretoria que não quer, que não indicou, que não é o jogador que faz o perfil que ele quer. E essa imposição é que é muito ruim. Lembro-me aqui do Givanildo Oliveira, que dizia que comandava clube, mas sem interferência de dirigentes. E ele colocava muito isso, que tinha dirigente que gostava de ir na vestiária, de escalar o time, né? Eu quero fulano nesse time,
ainda
você tem que colocar.
E como
e ainda tem. E ainda tem muito disso. Eu acho que o Daniel tem razão. Se ele não indica o jogador, não está no perfil do que ele quer trabalhar, ou a peça que ele precisa para encaixar ali no time, ele tem que se posicionar e dizer realmente o que ele quer. Até porque, né, como disse Ralf, você, Maciel, Roberto também deve corroborar com essa ideia, se o técnico não consegue organizar um time com aquelas peças que foram impostas pela diretoria, quem vai cair é ele. A sobrecarga cai para cima dele.
Mas depois, né? O dirigente diz, eu lhe dei jogadores.
Agora o Daniel, né? Tem uma coisa também.
Mas não os que eu queria.
O Daniel já passou essa fase de engolir tudo. Ele já tem um nome no mercado hoje.
Já, não.
Ele já tem
um Ralf, já tem feitos. Ele já fez o Confiança ir para a Série B, exatamente. Algo que não aconteceu em Sergipe, nunca aconteceu, é inédito um clube ascender para B, só jogaram até a C, né?
E a evolução do ser humano é quando ele consegue dizer não, né? Tem essa questão da psicologia.
Porque
você diz não, é que você se impõe,
ele
você tá tem desejos.
Ele está se impondo e está mostrando o tipo de trabalho. Ele está se tornando conhecido. O dirigente que contratar ele sabe que não vai escalar o time dele. É ele que vai fazer esse trabalho.
Ele que tem que escalar.
Então, tudo muito bem. E vamos para frente agora. Vocês ontem colocaram o nome os quatro nomes quase que oficializado.
Porque ele não confirmou ninguém.
Foi, ainda. Mas o fato dele.
O lateral ele está dizendo que
mas hoje.
O Maidana chegou, né?
Não,
o zagueiro, né?
Hoje tem três aqui.
Ele é um zagueiro de mais qualidade.
Hoje sim, de manhã, eu contactei com o Nelo. E o Nelo disse: olha, o Patrick é o único que nós não podemos dizer que é um jogador do esporte, pelo seguinte. Porque o Patrick é caro, o Patrick está querendo vir para o esporte está querendo o Patrick. Mas a situação financeira nos obriga a uma costura mais demorada. Agora, esses três, aí citou os outros, o Maidana, o Bruninho e o Felipe, que veio aqui do Sertão.
Sim.
Esses três estão aqui fazendo os exames médicos e 100% já acertado com o Sport Clube do Recife. Quer dizer, dos quatro, três estão confirmados. Agora, eu concordo com o Nelo. Só pode dizer que é jogador do Sport quando assinar o contrato. Quanto a isso, não tenha dúvida.
Qual foi o público do clássico domingo, Ralf?
14 mil.
É, 14 mil, né? 14 mil. O torcedor lembrou aqui, ó. Você tira o quanto essa violência afasta o torcedor olhando para os públicos dos clássicos. Esse agora teve um pouco mais de 10 mil, né? 14 mil. Eles, com certeza, a maioria estava ligada na televisão, ouvindo a rádio.
Rapaz, eu estava ouvindo o Roberto ontem aqui, viu, Marcel? E quando ele terminou de falar, eu comentei com o Haroldo aqui fora do microfone. E o Roberto falou uma coisa totalmente pertinente. E eu vou ter que repetir, reforçar o que o Roberto falou. Dia de clássico, não saia de casa, né? Quer ir pro jogo? Não, não vá. É o que você está dizendo. Você está tirando o público do estádio desse jeito que está aí? Não tem condições.
É verdade.
Não há a menor condição, meu amigo. Você vê um camarada aí espancado aí numa via pública, ninguém faz nada, fica olhando, não chega um carro de polícia,
isso
não faz
aí
nada.
Hoje
de pare manhã. De usar camisa. Outra coisa que eu esqueci de dizer, pare de usar camisa
do seu time.
Sequer pode usar, é um risco,
não
né,
Roberto? Hoje
é um
risco. Não pode.
É um risco.
É agredido em qualquer lugar.
Vocês precisavam ter escutado o presidente do Náutico. Não é um torcedor comum, é o presidente do clube. Eu digo, ô presidente, conte aí o que foi que lhe aconteceu. A torcida do Náutico, está organizada do Náutico, botou ele na contraparede e pediu 500 ingressos. Aí ele disse, eu não vou dar 500 ingressos. Deram logo uma peitada nele e ameaçaram. Ele teve que andar com segurança, quer dizer, viveu, está vivendo um estresse com relação a filho na escola, a mulher, tudo. Então ele contou a odisseia. E terminou dizendo o seguinte, a polícia, ele fez um BO e tudo, A polícia relacionou, historiou o caso, identificou os chefes de torcida. Só que até agora, ele disse, não fizeram nada.
Nada.
Os policiais não foram lá. Então, significa que o cara fez uma agressão, está impune, está rodando dentro do clube, e ele, de certa forma, com isso, se sente ameaçado. Quer dizer, se a polícia não fez nada, num caso desse com o presidente, acha que vai fazer com o torcedor comum?
Não faz. Ô, Marcelo, tem uma questão. Olha, aqui. Alguns torcedores dizem o seguinte: ah, vocês estão pedindo para o torcedor não ir para o estádio, vocês reforçam tanto, torcedor, vem para o estádio, no pré-jogo e tal. Mas dessa forma que está aí, o que está acontecendo é uma quebra de braço, que a bandidagem está ganhando para as autoridades.
Para todos nós.
Para todos nós.
A sociedade está perdendo.
Exatamente. A sociedade está perdendo para a bandidagem. A quebra de braço aí com a justiça, ela já está praticamente... né?
Eles afrontaram, porque aquilo foi uma resposta à história
do cancelamento do CNPJ. Foi pior do que a liberação de uma organizada para ir para o estádio quando eles estavam circulando aí tranquilamente. O que aconteceu no fim de semana foi uma coisa profundamente
cenário
lamentável.
De guerra, cenário de guerra.
Cenário de guerra.
Eu tinha visto brigas, mas como essa final de semana, não. E aí o Ademir aqui, até para gente, para ele não deturpar o que eu disse, porque as pessoas têm que ter cuidado de ouvir e saber repercutir na frente, que vai dizer que a gente falou que... ele está dizendo aqui que eu disse que o rapaz... ele disse, Marcel, esse garoto, como você diz, ser bonzinho, será que não já não fez vítimas? Eu não disse que o cara bonzinho. Não conheço, não vi. Vi ele ser agredido, quase até a morte, né? Quebraram oito dentes, bateram muito chute na cabeça, pegaram um coco, bateram com um coco na cabeça dele. Eu não disse isso. Não sei se ele já agrediu, se ele faz parte de outra torcida e tal, mas não justifica também. Mas
não justifica.
Né? Mesmo que ele tenha feito o que eu tenha feito, a gente vai deixar pode matar as pessoas.
Ele tem que responder.
Porque quando a gente diz, como o Ralf disse aqui, usar o cacetete, fica todo mundo contra. Porque não pode bater. Aí os caras podem bater. É isso?
E nesse caso, viu, Marcial, a gente tem colegas, inclusive, que são militares, e eles falam pra gente no dia a dia o seguinte: já encontrei vários, a gente encontra no dia a dia e conversa muito sobre futebol. Alexandre, não adianta, é enxugar gelo. Que a gente vai lá, se a gente bate, alguém filma e a gente
você é já imaginou? Dá licença, você já imaginou a repercussão se essa cena fosse um policial batendo naquele menino? A repercussão que era hoje.
Sim,
aí esses caras bateram, quase matam. Então onde?
Não acontece.
Cadê os caras que bateram? O que é que tá fazendo? Porque hoje o policial estava sendo exposto aqui, em televisão, nos sites, em tudo, como um agressor de jovem, de adolescente. E talvez até tivesse detido. Mas os caras que bateram estão soltos.
E há um balanceamento aí, porque tem sempre o abuso de autoridade, né? Porque ele não deve ser nunca praticado.
Nem defendido.
Né? Nem a gente pode defender aqui. Mas há também o trabalho da polícia, que é esse, principalmente do batalhão de choque, do pessoal que é chamado já para aquela circunstância bem grave, né? Para aquela situação mais... que precisa de força, mais ríspida, mais rígida. E de repente os caras são, no dia a dia, crucificados, são acusados, a polícia não pode atuar. É profundamente lamentável. Agora, o Estado, né, o governo, tem que rever alguns conceitos aí no que diz respeito à proibição de organizadas. Ontem mesmo eu estava vendo a matéria produzida aí pela nossa Gabriela Máxima. A Gabi fez a matéria aí, eu estava lendo, né, identificando, que agora está se propondo um recadastramento de organizadas. Ué, mas os caras não estavam...
Não,
possibilitados de irem para
a acha que eles vão fazer...
Agora o recadastramento
não fazem, de organizadas... Eles vão fazer isso espontaneamente?
Ninguém faz. Eles podem cadastrar, os que são realmente torcedores. Aqueles que se infiltram para brigar não serão cadastrados.
Não serão cadastrados.
Não, eles vão... vão botar, a polícia vai botar no jornal, venha se recadastrar aqui no...
Ralf, você acha? Os estádios...
Não parece.
Os estádios... Eu lembro que Evandro disse para você aqui na entrevista que estava comprando um projeto, um software, que ele falou aqui para você, ao vivo, que eu estava ouvindo em casa. Dizendo, comprei um software aí, a federação trouxe, que vai identificar o cara quando ele chegar no campo. Eu tô mentindo, ele disse aqui. Isso. E esse software ia ler a cara do sujeito lá.
Mas Evandro já disse muita coisa. Tá devendo algumas, como por exemplo o gramado sintético
do campo do
central.
Ia ter biometria, né, facial no campo e identificar o cara e aprender.
Até hoje não viu isso. A declaração dele foi bombástica, né? Ele ficou nervoso, né? Falou algumas coisas que não são pertinentes, né? Na questão da polícia agir com o torcedor de forma brusca, né? E aí não é aconselhável, evidentemente que não se deve
também... Ele foi ao extremo, né?
Ele foi ao extremo. Ele apelou porque viu uma situação meio que sem solução e partiu pro extremo, que é o sentimento de muita gente.
Mas você viu um vídeo que circulou...
É o sentimento de muita gente.
Um vídeo que circulou, tá no nosso grupo, da própria polícia, esse Roberto e Alfa viram, onde há uma ordem, uma policial, uma voz de mulher, né? dando aquelas ordens mesmo de abrir fogo.
Esse negócio chocou. Eu tenho. Eu até você vê aquele caso que jogaram aquela pia, ou foi um vaso sanitário lá no Arruda?
Um vaso.
Um vaso que matou aquele rapaz, aquele torcedor do esporte. Olha, nem aquele caso que teve uma morte está repercutindo tanto quanto essa baderna. Esse terrorismo.
Foi guerra campal, não foi uma guerrilha urbana como o Arruda aqui.
Está repercutindo. Se não houver uma resposta por parte das autoridades agora, esqueça. Esqueça, porque não vai ter, não.
Olha, tem uma matéria aqui até do NE10, o nosso Marco Leandro me mandou para mim aqui, onde os pais do menino foram ouvidos, e eles falam que foi a terceira vez que ele foi a campo. Essa.
Não era participante
torcida,
dessa
não.
Torcida aí.
É apenas por vestir a camisa que o camarada sofre, né? Coloca uma camisa aí, alguém vai lá e encontra vocês.
É crime vestir uma camisa do time adversário do cara da torcida organizada. De repente, uma coisa que significa o futebol, um lazer, uma distração, virou uma temeridade.
É. Eu vi um relato, Marcial, de um torcedor potiguar. Ele disse que vestiu a camisa de um clube internacional, de um clube que não era do Brasil, e foi confundido lá com o torcedor do América de Natal. E simplesmente torcedores do ABC encontraram com ele e surraram ele. Ele estava com a camisa do Liverpool. E ele foi confundido com a camisa do América de Natal.
Então ele hoje apanhou. É um sobrevivente, né?
Sobrevivente. E ele falou que apanhou muito.
O Roberto falou, a camisa nem muito, do time era. Nem era do parecida.
Era. Exatamente, era de um time internacional. E ele apanhou muito numa parada de ônibus. Ele disse que a salvação, viu, Marcel? A salvação dele que ia passando um carro do Corpo de Bombeiros. E os policiais do Corpo de Bombeiros desceram e ameaçaram, né? Esses torcedores estavam batendo nele. E ao mesmo tempo, numa sorte enorme, podemos colocar assim, né? Ele foi socorrido pelo próprio carro do Corpo de Bombeiros, que salvou ele de ser surrado, chegar até a morte, né? Por conta de uma camisa de um clube que não é do Brasil.
Deu sorte, que aí os policiais chegaram.
Os trogloditas
sociais. Não foi nem policial, foi Corpo de Bombeiros.
Os trogloditas sociais estão na rua.
Tem um bloco. E agora invadiu o estúdio o cheiro de Mauá. De Isaac Moura, porque pense num perfume, viu? Quando ele chega na Cruz Cabugá, a gente senta aqui na rádio.
É não, é Conturrê.
É Conturrê, Roberto?
Conturrê.
Intervalo. Olha, o Manuel Mariano, que não é o saudoso Manuel Queiroz, ele mora no Pino, ele diz, olha, a polícia israelense, Ralf, tem uma rede que em tumulto assim captura esses vândalos, uma rede grande, feito quem captura peixe. Ele disse.
Uma tarrafa de pegar
gente. É uma tecnologia israelense, é uma tarrafa de pegar gente. Eles podiam usar na polícia de Pernambuco.
Olha, eu vou enaltecer o Coronel Meira, porque eu não conheci esse trabalho feito por outro oficial da polícia. Pode ser que tenha alguém com trabalho até mais avançado. Mas o Coronel Meira chegou aqui e mostrou primeiro um cadastro de identificação desses marginais.
Ele tinha.
Mostrou alguns que foram presos no outro dia na rua fazendo gracinha com a polícia. Isso aí é o que eu acho mais chocante. É a polícia prender, a justiça soltar. E mostrou o trabalho feito no estudo de como a polícia inglesa fez com os Rollingers. Então, ele tinha uma solução, mas não pôde aplicar. Eu acho que ele é um oficial, ou um oficial reformado da polícia, preparado para essa área de segurança. Ele já estava impondo um método de trabalho no metrô, mas não tinha dinheiro para executar, para botar os equipamentos, nem policiais. Acabou desistindo do metrô. Então, o seguinte, nós temos na polícia lá dentro, o Coronel Meira é reformado, mas na ativa tem gente que estuda isso, sabe como agir, depende agora, talvez, de uma ordem, né? Para que isso aconteça. Eles sabem como agir, são especialistas em segurança. Agora, o que a sociedade está clamando é que haja ação da polícia, mas não é só dela. Tem que ser da justiça também.
Olha, porque em todos os crimes que a gente vê, sejam eles quais forem, né? Há sempre uma ação que para conter aquela. Há uma reação para conter aquela ação. Eu estava vendo o Ronaldinho Gaúcho, agora essa história. todo mundo, algemado, tal, passou a CIS algemado também. Mas é como eles tratam falsificadores de documentos no país.
País a lei age dessa forma.
Não é, porque ele ali, até que prova o contrário, está como Exato. Quem falsificou ou usufruiu de uma falsificação de um documento federal.
Mas né? É claro, e outra coisa, você é porque as pessoas olham o Ronaldinho e a gente tem uma admiração pelo futebol, duas vezes um título mundial e tal. Então você olha com essa consideração de que ele foi um ídolo e você torcia por ele, etc. Mas o que ele fez é coisa de bandido. Rapaz, é o documento mais sério que nós temos, é o passaporte. E não é considerado só por autoridade brasileira, é de todos os países, é do mundo inteiro. Quer dizer, o cara violar um passaporte
é
o limite da
coisa. E no caso dele, tem que explicar muita coisa, porque além de ele falsificar, estava usando ali num país que nem precisa usar, porque ele tem a identidade.
Várias situações, né, Marcial? É falsificação, estelionato, né? Aí você pode
tem um monte ser de coisa
iniciado ali. Por formação de quadrilha.
Ninguém falsifica coisas, um passaporte só pelo prazer de falsificar. Tem alguma coisa
a
se alcançar com essa falsificação.
A explicação inicial dele do irmão é que os documentos foram oferecidos a ele e ele não negaram.
Ganharam, né?
Ganharam os documentos, pegaram. Mas tem assinatura. Eu sei, concordou,
não
né?
Não acha que isso é muito simplório?
Não,
fantasiosa demais.
Por isso que a justiça paraguaia pediu para que eles fossem detidos, depois foi queimado para o presídio, né?
Eles estão detidos.
Agora, nós vivemos...
Seis meses, né?
Nós vivemos para ver o Paraguai chamando a gente de falsificadores, né?
Incrível,
porque
né?
Porque o povo tratava, até hoje não se fala mais, né? Não é politicamente correto você falar o que nós falávamos dos paraguaios, não é? Tudo que se brincava era, é do Paraguai, né? Que é do Paraguai.
Marcel, que situação.
A garantia sou eu.
Não sei se você viu a matéria que os policiais estavam dentro do presídio pedindo para tirar fotos com
foto, autógrafo, as crianças.
Estavam visitando torcedores paraguaios pedindo para visitar o Ronaldinho e levar presentes para ele. O cara é tão admirado.
Imaginou?
Aí levaram roupa, comida.
O Alexandre.
Um monte de coisa para ele.
Eu estou errado, o Ronaldinho no século XXI é o melhor jogador brasileiro. Eu acho.
Eu acho ele.
No século XXI é o maior jogador brasileiro.
Ele é esplêndido. Agora, é falsário.
Infelizmente.
Mas não beneficiou. Foi ele que fez o passaporte.
Sim, mas
não,
se beneficiou da
falsificação. Eles estão atrás de uma mulher lá que está sendo investigada há 6 meses.
Já fez para outras pessoas também.
Por outras coisas, entendeu? O passaporte, pelo que eu tenho acompanhado, esses passaportes foram oferecidos pelo empresário que está abrindo lá uma casa de aposta, não é isso? Não, uma casa de aposta, né? Que está sendo.
Que
ele foi lá fazer a promoção.
Uma casa de jogos, né?
Cassino, ele foi para lá para fazer essa promoção. Aí eles ofereceram para ele e eles embarcaram nessa canoa furada. Acho que não pararam para pensar.
Não acha que é uma história?
Que não há, o cara disse: temos passaportes aqui para vocês, porque facilita. Porque vocês vão continuar
fazer negócio
muito aqui. Aí facilita.
Você não acha que é?
Mas uma coisa desnecessária, porque com identidade isso entra.
Não é muito fantasioso? Eu vou lhe dar um passaporte para você vir para o Uruguai, se não precisa do passaporte.
Paraguai.
Aliás, do Paraguai. E nem o Uruguai também não precisa para entrar na Argentina. Quer dizer, é um negócio fantasioso. Me dê um passaporte. É um
negócio muito louco.
Então,
tá claro que ele ia usar depois para outra coisa, porque o dele tá retido aqui, né?
Claro. O pior
já foi devolvido.
Ô, Marcel, que pesou negativamente também, é que o Ronaldinho foi associado a uma pirâmide, um site de pirâmide.
Aí é outra história.
Aí isso já está pesando, porque estão dizendo, né, que ele estaria ligado a essa pirâmide e fora, lá no Paraguai, tem uma rede de falsificação e que os dois estariam também fazendo parte dessa rede
de
falsificação.
Aí ficou pesado. Essa rede de pirâmide está espalhada no mundo inteiro e muito forte aqui no Brasil também.
O fato dele estar com o passaporte falso, com a foto dele, aquela foto... Ela tem que ser tirada na hora, quando é um passaporte de verdade. Ela entra direto ali, não tem esse negócio. Então, o que eu fico imaginando é que ele não é inocente. Porque esse passaporte, ele teve que consentir. Tem a assinatura dele, tem a foto dele.
O irmão dele tá parecendo Maradona, não tão gordo, né? O Assis.
Tá gordo.
O empresário dele. Mas...
Jogava muito também, viu?
Agora, lamento. Viu? Apesar de eu achar que ele tem culpa no cartório, ele não entrou inocente nesse negócio, mas eu espero que ele se arrependa, se recupere, porque, poxa...
Põe Jesus no seu coração para não falsificar mais.
Se ele tivesse posto Jesus, ele não tinha feito a falsificação.
Eu tenho a impressão que ele
demorou.
Entrou de otário. Entrou de
gaiato
na vida. De abestalhado. Eu acho. É a impressão que eu tenho, mas... É preciso ver a investigação para ver até onde vai.
Agora, ele foi um cara sempre agradável, porque ele vivia com aquele sorriso. nos lábios e um tamborim na mão. Quer dizer, ele estava na música, no futebol, coisa que as pessoas gostam.
Tá certo. Eu queria que vocês falassem rapidamente da contratação das contratações do esporte. Diga, Ralf.
O Thales, que Daniel disse...
Thalisson.
Thalisson, que o Daniel disse a você que ele não recomendaria. O Nelo disse que não houve um contato com ele.
Não houve não, né?
Não, disse que isso aí às vezes é um empresário.
Mas ele falou isso aqui, disse, olha, eu não recomendei e não vi nenhum contato lá, não tenho esse
não
nome.
Não houve contato com ele. Agora, eu soube que o Boca Negra, que o Henrique... que está com o esporte na justiça, cobrando 400 mil, o empresário já ofereceu ele este ano mais de 10 vezes ao esporte. Quer dizer, eu acho que querendo empregar o jogador e, ao mesmo tempo, dizer, não, a dívida faz uma composição. Eu soube que o esporte não quis nem conversar. Então, é uma temporada de caça. Está na hora de começar a competição nacional, quem tem seu atleta está oferecendo aos
clubes. Então vamos falar dos nomes que vêm mesmo, né? E que já chegaram aí.
São três.
O Maidana, por exemplo, o zagueiro, natural do Rio Grande do Sul, 1,96m, destro, jogou aqui, ó, na juventude, jogou em clubes ali do
E nessa do, zaga do esporte Sul, tem vaga para ele.
E depois no Criciúma e no São Paulo, mas passou no Criciúma... em 14-15, São Paulo de 15 a 18, 3 anos, São Bento, Paraná, Atlético Mineiro e agora no esporte. Mas ele tem uma estrada aí, né?
Tem uma estrada, não é só por isso, é porque a zaga do esporte é uma zaga que você, que tem pequenas falhas, mas são tantas pequenas que no conjunto você...
E ele é um jogador do nível para Série A, né?
Série A, tem que melhorar divisão. Isso. Ela não tem saída de bola... o jogador normalmente não desarma, rebate em bola, então precisa melhorar aí essa qualidade de um time que vai para a primeira divisão. E o Bruninho é outro jogador que o Sport precisa, jogador de meio campo, o Sport tem um que chegou agora, quer dizer, quem tem um no futebol não tem nada.
E entrou no clássico, mas visivelmente fora de ritmo, ele tem qualidade, a gente viu o jeito que ele domina a bola, o drible e tal, mas ainda precisa muita coisa pro Jonathan.
Olha, eu acho que no futebol, você é o único profissional que não procura estar sempre pronto para exercer o seu trabalho. É no futebol. O cara chega, leva 2 meses se preparando fisicamente. É um jogador profissional, no Brasil, ainda não tem aquela consciência de que ele tem que chegar praticamente pronto. Quando ele parar num clube, até encontrar outro que o convide, tem que frequentar uma academia ou procurar um clube da periferia para fazer lá com o preparador físico os exercícios. Não é ficar em casa, não. Quando me convidarem, eu vou para um clube tal, 4 meses sem jogar, chega lá, eu vou me preparar. Nunca ele pode ser usado logo. É o caso, por exemplo, desse meio campista que o Sport trouxe, o Jonathan. É um jogador que vai ter que esperar para ele entrar no ritmo. Mas quase todos são assim. Incrivelmente, é uma coisa comum no meio dos boleiros.
O que, é que vocês acharam da aposta no Felipe? A gente olha pro currículo.
Acho
do
que
Felipe.
Vale a pena. O Sport tá pagando pouco. É um jogador que veio daqui, o jogador tá numa felicidade incrível.
Sim, rapaz, com a Série A.
É um teste.
Eu acho ele
Agora, o Sport contratou ele por uma única jogada. Aquela cabeçada que ele deu...
Ele, inclusive, estava no banco do Afogados. Era o reserva, né?
Não,
ele entrou depois, né?
Não, ele entrou...
Ele estava como titular no jogo?
Camisa 9 naquele jogo.
Foi titular, exato.
Ele foi titular do jogo. Ele fez uma jogada belíssima, jogada de craque. A bola foi lançada, ele recepcionou a bola, dando uma cabeçada, encobrindo o Arana, botou no chão, passou por 2 zagueiros e fez o gol. Quer dizer, uma jogada... que ele não tinha feito antes. Então, dizem que o Milton Bivar viu esse jogo, viu essas jogadas, contrate o homem. E pronto. Agora, vale como um teste. Vamos ver até onde ele pode ser útil.
Olha, o meu amigo Kleber aqui mandou uma mensagem para mim, é torcedor. Ele diz, olha, Marcel, estou no programa, um abraço a vocês. O estado deve ter um banco de dados, ainda daqueles arquivos de todos com a nota. Poderia aproveitar esse banco de dados aí dos torcedores, né? Ele manda um abraço aqui para sua esposa Mônica. Estão ouvindo a gente.
Enfim, o Estado tem
tudo, recurso, né?
O Estado tem tudo de todos nós.
Tem tecnologia
nós.
Hoje para tudo.
O Estado tem tudo de todos nós. Porque a gente vai para o Estado até para tirar a identidade, qualquer coisa. CNPJ, identidade, carteira de trabalho, e vai por aí afora.
Ô, Ralf, eu até citei o exemplo da Arena da Baixada, essa nova arena, né? Um cidadão chegou, comprou o ingressozinho dele, entrou, sentou lá na cadeira. A câmera foi lá no rostinho dele, viu, quando puxaram, ele estava com a prisão decretada por pensão alimentícia. O policial foi lá, algemou ele, tirou ele da cadeia e levou ele direto para a cadeia.
E, Marcel, isso não é muito difícil de se localizar.
Hoje, mas não. O
problema é que a tecnologia, rapaz, está vindo com uma velocidade tão grande, porque já estava vendo o seguinte... O cara entra num lugar, não precisa nem um policial nem nada. O equipamento acusa se ele é procurado, se ele está numa lista da Interpol. Apenas pela íris, pelo olho, pela íris. As pessoas que entram nos Estados Unidos, quem vai pela primeira vez, quando chegar lá vai ter a identificação pela íris, pelo olho. Embora tenha a identificação até com o dedão, que hoje já está ultrapassado, mas tem todas as identificações. Quer dizer, os países estão preparados. E eu acho que agora, no estádio de futebol, vai ter esse bloqueio.
Tem que avançar para isso.
Futuramente vai precisar ter um reconhecimento de quem entra no estádio.
Maciel, parabéns hoje para Rafael, 31 anos de idade.
Já?
É o meu mais velho.
Meu amigo, já está com 31 anos, Rafael.
É, vamos botar parabéns para você, Isaac. 30 Rafael.
Cadê aquela guitarrinha aí do parabéns?
Rafael. Bota Rafael. Jimi Hendrix.
Que agora é tocador do piano.
Passou no piano, né?
É, tá. Largou baixo? Largou baixo, mas ele está apaixonado pelo piano.
Hoje é de Marcelo Araújo também, né, Alexandre?
Não, Marcelo Pereira.
Hoje? Ah, é o Pereira, né?
Parabéns pro chefe
também. Parabéns ao Marcelo.
Parabéns pro chefe Marcelo.
Grande abraço. Sabemos que vai ter o
Rafael. Um apelo de volta, Marcelo.
Pronto. Abraço, Rafael, também. Grande músico, grande guitarrista. Olha aí, intervalo.
Pronto, tá terminando aqui o segundo tempo do Assunto é Futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.